Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Hoje toca para mim a leitura da Bíblia. Romanos 15, versículos 30 a 33, Paulo pede orações. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a nossa presença, a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 19/2022. Aos 12 dias do mês de abril de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 19ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte; José Carlos Zácaro; Clemente Correia; Zuma Ancinello. O vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Celso Duarte que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Atos 10, versículos 34 a 43. Pedro vai com eles. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento número 55 e 56/2022, protocolado sob os números 261 e 263/2022/LEGE, indicação número 2021/2022, protocolada sob o número 255/2022/LEGE, emoções número 49 a 52/2022, protocolada sob os números 253, 254, 264 e 265/2022/LEGE. Registra-se a entrega de certificado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, referente à moção número 48/2022. Usou a tribuna o pastor Argemiro Rodrigues da Silva em agradecimento. Conforme requerimento de tribuna livre número 6/2022, de autoria dos vereadores Egídio Carvalho, Marcelo Lemos e Zuman Cinello, participou da reunião a senhora Edna Fabrício de Albuquerque para explanar sobre as atividades do Banco de Alimentos em Uruguaiana. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 3/2022 do Poder Legislativo, protocolado sob o número 255/2022/LEGE, referente ao mês de janeiro de 2022. Justificativa da ausência parlamentar número 23/25/2022, protocolada sob os números 262, 266 e 267/2022/LEGE. Correspondências recebidas de diversos: ofícios número 34/35/2022 e e-mail número 2/2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 33/2022. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios número 68/73/2022 e autógrafos legislativos número 28 e 34/2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios número 202 a 209/2022 e ofício número 49/2022 da Comissão de Serviços Municipais. O período das comunicações foi usado pelos vereadores José Clemente e Celso Duarte. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, às 11h55, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Keren Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Figa, aos 12 dias do mês de abril de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de tribuna livre número 8, protocolo 279/2022/LEGE. O vereador Marcelo Lemos e a vereadora Márcia Fumagalli vêm respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício ao senhor Dagoberto Alvim, historiador e pesquisador, convidando para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre. Justifica-se o requerimento tendo em vista que se encontra o desconhecimento da população relacionado ao assunto Abril Indígena, que é o mês onde temos oportunidade de dar maior visibilidade às lutas e pautas do movimento indígena. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento número 57, protocolo 271/2022/LEGE. O vereador Cristiano Bonapace vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes as seguintes providências de marcação de carga e descarga na Avenida Flores da Cunha, em frente ao número 3260 e também na mesma em frente ao número 3297, esquina Padre Anchieta. Justificativa, devido ao grande número de entregas nesses locais e empresas nas proximidades que efetuam carga e descarga também nesses locais. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereador Cristiano Bonapace. Requerimento número 58, protocolo 276/2022/LEGE, vereadora Zuman Cinello. A vereadora Zuman Cinello vem, respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes as seguintes providências: revitalização, instalação de aparelhos de ginástica e pista de caminhada na Praça Farroupilha. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista solicitações de moradores dos diversos bairros do entorno dessa localidade, bem como com a instalação desses aparelhos de ginástica e a pista de caminhada. Proporcionará melhores condições de saúde, esporte e lazer à comunidade. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereadora Zuma Cinello. Requerimento número 59, protocolo 277/2022/LEGE. A vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes as seguintes providências. Solicita construção de canalização de galerias com sistema construtivo de pré-moldados na União das Vilas. Justifica-se o presente devido ao escoamento das águas nessa localidade, principalmente quando ocorrem grandes volumes de chuvas centralizando em pontos que bloqueiam a vazão adentrando as residências. Outro sim, informamos ainda que as águas do Arroio do Salso despejadas na vala ou regadeira, assim chamadas, atravessam alguns bairros. Também centralizam-se nesse mesmo local. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereadora Zuman Cinello. Requerimento solicitado, senhor presidente.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao senhor secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da indicação.
Indicação número 22, protocolo 278/2022/LERJ. A vereadora Zuma Sinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta: que elabore estudos junto aos órgãos competentes, a fim de viabilizar a colocação de um redutor de velocidade ou semáforo nas vias de cruzamento entre as ruas Bento Martins e 7 de Setembro. Justifica-se a presente pelas inúmeras solicitações de moradores que afirmam sobre a grande circulação de pedestres nesta via de cruzamento bem movimentada por carros, sem que haja nenhum tipo de redutor de velocidade a fim de evitar acidentes. Salientamos também que nesta localidade já ocorrem vários acidentes, o que vem a corroborar essa solicitação. Uruguaiana, 13 de abril de 2022, vereadora Zuma Sinello.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a indicação. Os que concordam, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao senhor secretário Marcelo Lemos que faça a leitura das moções.
Moção número 53, protocolo 269/2022. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor aos agentes de trânsito do município: senhor Alex Jaques de Brum, senhor Eduardo da Silva Rocha e senhora Tatiane Soares Benites, pela exemplar conduta técnica e profissional que impediu o cometimento de suicídio na Ponte Internacional no dia 30 de março de 2022. A. Que a íntegra desse requerimento seja encaminhada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Rony Mello, prefeito municipal do Uruguaiano. B. Que a íntegra desse requerimento seja encaminhada ao conhecimento do secretário municipal de Segurança e Trânsito do Uruguaiano. C. Que a íntegra desse requerimento seja enviada aos agentes de trânsito Alex Jaques de Brum, Eduardo da Silva Rocha e Tatiane Soares Benites. D. Que a íntegra, que a referida moção seja encaminhada individualmente a cada agente de trânsito na íntegra. Justificativa. 1. No dia 30 de 3 de 2022, durante fiscalização de trânsito na rua Vasco Alves, próximo à Ponte Internacional, os agentes de trânsito supracitados avistaram uma mulher ultrapassando os limites permitidos de acesso à Ponte Internacional e que demonstrava sinais de que pularia da referida ponte.
Com a palavra o vereador José Clemente para fazer a justificativa da moção 53.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, plenário, comunidade que sempre nos acompanha pelas redes sociais e também aqueles que estão aqui no plenário, a imprensa. Nós estamos hoje aí fazendo uma moção de congratulações aos agentes de trânsito em Uruguaiana, três agentes de trânsito, a pessoa do agente Alex Brum, da Tatiana e do Eduardo Rocha. Importante falar disso. E o porquê desta moção é que são atividades que estão quase que alheias à atividade do agente de trânsito nas suas atribuições. Mas ocorreu um fato, e é quase que corriqueiro, né, a exigência da Secretaria de Segurança, e ali estavam os agentes de trânsito, em situações que envolvem a cabeceira da Ponte Internacional, quando em apoio aos órgãos de segurança federal, no caso que tem a sua responsabilidade ali e tem efetivos insuficientes para cobrir aquela área. E por ali estavam, na rua Vasco Alves, esses agentes de trânsito, que fica muito próximo à cabeceira da Ponte Internacional, e verificaram uma senhora que estava em conduta que chamou a atenção dos agentes de trânsito. Imediatamente, esses agentes de trânsito foram até ela e ela se dirigia já para dentro da Ponte Internacional e, lamentavelmente, precisamos abordar o tema suicídio. porque essa senhora de 23 anos, uma moça, uma jovem de 23 anos, que relatou ali que estava muito triste, ou seja, depressiva, que é a doença do século, que já não tinha mais pais, não tinha mãe, não tinha o pai, porque tinha perdido, estava com problemas familiares com sua relação com o esposo, que o esposo estava com outra situação e não permitia naquele momento a sua proximidade. E essa gravidade levou essa moça, essa jovem mulher, a ir para a Ponte Internacional e relatou aos agentes que estava indo ali para cometer suicídio. Quando a intervenção de agentes de trânsito do município de Uruguaiana, o agente Eduardo, a agente Aline e o agente Alex, conseguiram convencê-la de que a vida é mais importante. E trouxeram ela para um local afastado da cabeceira onde ela estava lá e providenciaram o socorro médico para ela, de chamando as unidades do SAMU. E por que falar disso? Porque falamos de vida de seres humanos. Uma vida foi preservada pela atuação de agentes de trânsito, e aí está o ponto, o ápice de tudo, que não tem nas suas atribuições, nas suas funções do dia a dia, essa atividade. Pelo excepcional que eles já fazem do trabalho na cidade, mas eles tiveram o discernimento de perceber aquilo e ver, né, por aquilo que a gente sempre trabalhou na Secretaria de Segurança, mostrando de que várias atitudes, vários sinais podem indicar um grave problema. Então a nossa manifestação aqui, como casa legislativa de todos nós vereadores, é reconhecer atitudes como essa, porque não faltou atitude a esses agentes de trânsito, que salvaram uma vida. Então fica aqui o nosso respeito, nosso reconhecimento pelo excepcional trabalho que já é feito por eles, e agora com esta atitude, aonde se preservou vidas, merecem não somente uma manifestação, como o meu aplauso sempre, por aquilo que faz. Um grande abraço, muito obrigado a todos.
Moção número 54.
Moção número 54, protocolo 270/2022/LEGE. Os vereadores Marcelo Lemos e José Clemente vêm respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de pesar à família do senhor Dirceu Oliveira de Jesus. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor Dirceu Oliveira de Jesus aos 64 anos, natural de Santiago, onde nasceu em 7/1/1958, veio para Uruguaiana como funcionário do IRGA. Era radialista, trabalhou na Rádio São Miguel, Rádio Charrua e Rádio Líder. Foi apresentador de programa folclorista pela RBS-TV de nossa cidade. Ultimamente fundou a rádio web Ojuoba, em nossa Uruguaiana. Foi vereador em nossa cidade pelo PDT. Como empresário, fundou a Autoviação Bom Jesus e também atuava como corretor de imóveis. Foi casado com Carmen Rita Flores de Jesus e deixa os filhos Dirceu Júnior e Bruno. Nossos sentimentos, que Deus conforte os corações de todos os seus familiares e admiradores. Uruguaiana, 12 de abril de 2022, vereador Marcelo Lemos, vereador José Clemente, bancada do PDT.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário a leitura da justificativa do projeto de lei número 47.
PL 47, protocolo 273/2022/LEGE. Procedência, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 152.501,81. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 47, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 152.501,81. Essa abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas A, do Gabinete do Prefeito, na Funcional, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria Econômica de Material de Consumo, 4558, e na categoria Econômica de Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, 4555. Fonte de recurso, 1137, Defesa Civil, por aporte financeiro de recurso para aquisição de reservatório de água flexível para apoio a famílias afetadas pela estiagem de 2021 e aporte financeiro de recurso para aquisição de cesta básica para distribuição, igualmente às famílias afetadas pela referida estiagem de 2021. B, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na Funcional, ampliação e modernização da infraestrutura do esporte e lazer, criação do Centro Aquático Municipal, criação e implantação de uma pista de bicicross barra BMX na categoria econômica de indenizações e restituições, 4571, fonte de recurso 1151, segunda fase, reforma e modernização do ginásio municipal, valor para devolução de saldo financeiro para prestação de contas do contrato para reforma e modernização do ginásio municipal, fase 2. C, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, na Funcional, manutenção das atividades administrativas na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4506, fonte de recurso, 0001 livre, valor para pagamento de despesas com aquisição de combustível, material para manutenção e serviço de tecnologia da informação referente ao ano 2021. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que tratam o presente projeto, as reduções de dotações de recurso livre de aporte financeiro vinculado à Defesa Civil 1137, repassado à conta corrente número 68849, dígito 1, agência 0450, Banco do Brasil, de aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculados ao programa Reforma e Modernização Ginásio Municipal, segunda fase, 1151. Repassado à conta corrente número 647069, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal, e de superávit financeiro vinculado ao programa Reforma e Modernização Ginásio Municipal, segunda fase, 1151. Repassado à conta corrente número 647069, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme documentos em anexo para melhor análise. Por todo o exposto e certa pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 1.2.1 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nessa oportunidade projetos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao período de votação. Solicito ao secretário a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan, ausente. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace. Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente. Vereador Azuman Sinello. Segunda chamada, vereador Padovan, ausente. Segunda chamada, vereador Azuman Sinello.
Sim.
Sim. 9 votos, sim, e 1 ausência, senhor presidente.
Feita a chamada, com 9 votos, sim, e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 47 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura da justificativa do projeto de lei número 48.
Projeto de lei número 48, protocolo 275/2022/LEGE, origem Poder Executivo. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 48/2022, que institui o programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para a disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. 2. Uruguaiana vem passando por um processo contínuo de desenvolvimento econômico, necessitando de políticas públicas de qualificação aos munícipes, assim preparando a população ao crescimento da cidade. 3. A partir desse contexto, surgem mecanismos para a geração de emprego e renda, fazendo com que a cidade modernize suas políticas públicas para o setor de comércio e serviços, fomentando novas oportunidades para os seus cidadãos. 4. A presente proposta se pauta na necessidade de disponibilizar cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento para pessoas residentes no município de Uruguaiana, ofertando um número de vagas por edição, observando inclusive a legislação de reserva de vagas, e quando não preenchidas, elas serão disponibilizadas à ampla concorrência. 5. O município já realizou outras edições baseadas nesse mesmo contexto nos exercícios de 2018 e 2019. Mas a fim de tornar uma política pública em benefício aos cidadãos, a qualificação dos serviços e mão de obra, encaminhamos o referido projeto. 7. Por todo o exposto e confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo no artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 1.2.1 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nessa oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Rony Mello, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Adenildo Padovan, ausente. Vereador Márcio Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma Sinella.
Sim.
9 sims e uma ausência, senhor presidente.
Feita a chamada, com 9 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 48.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Como líder do governo, eu gostaria de solicitar a suspensão da nossa reunião para que a Comissão de Finanças e Orçamento faça análise do projeto de lei número 47, que acabamos de aprovar o regime de urgência urgentíssima. Estamos aqui com Paulo Voltres, coordenador da Defesa Civil Municipal, inclusive, porque esse projeto ele tem uma importância significativa para o nosso setor de defesa civil do município, com encaminhamento de recursos para a compra de cestas básicas e também de reservatório de água para as famílias atingidas pela estiagem.
Coloco em votação a solicitação do vereador Celso Duarte. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. Então, interrompemos a reunião por 5 minutos. Reiniciamos os trabalhos. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, agradeço aos colegas da Comissão de Finanças e Orçamento pela análise célere do projeto de lei número 47 e aprovação do parecer feito por nós. Então, nesse momento, eu solicito também que o projeto de lei número 47 seja incluído na nossa pauta de hoje para votação.
Coloco em votação na pauta a inclusão da PL número 47. Os que não aprovam, se manifestem. Os que aprovam, permaneçam como estão. A inclusão da PL número 47 na pauta está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 47.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 047/2022, protocolo 00273/LEG/2022, procedência Poder Executivo, relator Celso Duarte. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 152.501,81. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rúbricas do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal. Em relação à verba destinada ao Gabinete do Prefeito, o projeto prevê a destinação dos valores à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com o intuito de aquisição de reservatório de água flexível para apoio às famílias afetadas pela estiagem em 2021, bem como a compra de cestas básicas para a distribuição a estas famílias. No âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os valores serão destinados à criação do Centro Aquático Municipal, criação e implantação de uma pista de bicicross BMX. Por fim, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, os recursos serão aplicados no pagamento de despesas com aquisição de combustível, material para manutenção e serviços de tecnologia e informação referente ao ano de 2021. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022, Celso Duarte, vereador relator, de acordo com os demais vereadores. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra.
Pois não, vereadora Zulma.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre colega vereadora, vereadores, público que nos acompanham pela rede social. Hoje nós temos aqui o coordenador da Defesa Civil, o Paulo, imprensa aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero, primeiramente, parabenizar os nobres colegas que trabalharam rapidamente, né, em relação aos componentes da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu presido a comissão. Quero agradecer o esmero, né, trabalho de todos e dizer o quanto é importante a aprovação desse projeto. Paulo, é louvável a tua vinda até aqui, né, pedir celeridade neste projeto, que seria, que são para a aquisição das cestas básicas e reservatórios de água, a comunidade que mais precisa é a comunidade carente. Então, esse valor alocado de R$ 152.501,81 é para essas grandes despesas que a Defesa Civil tem a responsabilidade de socorrer estas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e à comissão, aos componentes de finanças e orçamento.
Obrigado, vereadora Zulma. O projeto está em discussão. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, passamos ao período de votação ao PL número 47. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. PL número 47 está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos convites.
Convite número 11, protocolo 268/2022/LEGE. A Sociedade Espiritualista de Umbanda Aruanda convida para participar da solenidade alusiva ao Dia de São Jorge, a realizar-se no dia 23 de abril de 2022. Protocolo de início da procissão a partir das 19 horas. Convite número 12. O comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, General de Brigada William Koji Kamei, tem a honra de convidar o senhor para a formatura do Dia do Exército Brasileiro. Data, 19 de abril de 2022, horário, 10 horas, local, Quartel-General da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Uruguaiana. Responder até as 12 horas de 18 de abril de 2022. Convite anexo, senhor presidente.
Obrigado, secretário, pela leitura dos convites. Agora solicito a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas a diversos. Ofício número 36. Protocolo número 272/2022/LEGE. Instituto Geral de Perícias. Encaminha a resposta ao ofício número 187/2022. Trata sobre os peritos criminais. Ofício número 37, protocolo 274/2022/LEGE. RGE encaminha a resposta ao ofício 139/2022. Desligamento programado dia 9/3. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedido ofício número 74/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios 211 e 212/2022. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Passamos ao período das comunicações. Primeiro inscrito, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, e excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, a nossa comunidade uruguaiana e a todos que aqui estão, eu vou aproveitar a oportunidade e convidar a todos os vereadores para que acompanhem a nossa manifestação e o nosso pedido ao mesmo tempo. Ontem, quarta-feira ainda, quando chegava em Uruguaiana, de um trabalho que realizamos lá em São Gabriel, em relação à segurança pública do Estado, eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Infraestrutura, o secretário João Sei, nosso vereador licenciado aqui também, que está na Secretaria de Infraestrutura. E eu, como já também na condição de vereador me licenciei para estar na Secretaria de Segurança e Trânsito, sei o quanto é importante que aqui no Poder Legislativo lembrem dos colegas vereadores quando estão nas funções de secretário, que também contribuem e muito com a nossa comunidade. Estando com o colega e hoje secretário João Alceio Juca, secretário de Infraestrutura Urbana e Rural, nosso líder do governo, tive a oportunidade primeiro de estar ali na Praça Duque de Caxias, que está ficando maravilhosa, mais um espaço público, praça recuperada, e ali está. Nós estivemos lá porque nós pedimos algumas questões quando ainda estávamos na Secretaria de Acesso de Veículos da Segurança para também poder atuar lá no interior da praça, caso necessário, e até mesmo veículos de saúde e de emergência que pudesse acessar. Mas a minha manifestação aqui é que eu acompanhei o secretário lá no cemitério municipal de Uruguaiana, aonde o secretário me mostrou o horror que aquilo lá se encontra pelo abandono de jazigo, de túmulos por familiares, e aí a culpa não é só da administração. Porque eu, como presidente da Comissão de Serviços Municipais aqui, como vereador, também fui cobrar dele sobre a limpeza e aquilo que deve ser feito no cemitério quando o secretário me mostra aquilo, que as responsabilidades são partilhadas. E eu quero convidar os membros da Comissão de Serviço Municipal, daqui da Câmara de Vereadores, de Serviços Municipais aqui da Câmara de Vereadores, para que na semana que vem acompanhemos o trabalho do secretário João Alcei lá no cemitério. Porque está programado, ele me mostrou lá, e inclusive me mostrou todo o planejamento para a semana que vem, de um literal ataque ao cemitério, para que possamos ver a recuperação. Mas as pessoas que têm seus familiares lá no hospital, e precisamos falar disso, lá no cemitério, melhor dizendo, precisam também colaborar. O abandono, o descaso de alguns túmulos que lá estão é inadmissível ver. Não é o poder público que tem aquela responsabilidade. E conversando com o secretário João Sei, que me mostrou, vai haver uma ação muito forte lá no cemitério de limpeza, de organização, e por isso estou aqui falando da cobrança e da fiscalização do Poder Legislativo com a Comissão de Serviços Municipais. E lá, Então vamos ver o trabalho que a Secretaria de Infraestrutura estará realizando. Mas precisamos falar sempre de quem também tem responsabilidade lá. Nossa, nossa família tem um jazigo lá. E eu frequentemente vou lá e providencio para que as coisas fiquem o mínimo satisfatório possível. Agora, também tem o vandalismo. E não tenho palavra aqui, Elivelto e Egídio, vocês que são da imprensa, de dizer outra coisa. Esta bagaceirada, porque isso é uma bagaceirada, este bando de marginal, porque não tem outra coisa para falar, que vão lá depredar os túmulos, roubar, são ladrões, roubar peças de metal, sejam peças mais antigas, qualquer metal agora, vereadora, estão subtraindo. Subtrair nesses termos do que não é meu é roubo. Este bando de ladrão que não tem o que fazer, mas até no cemitério, claro que não é de hoje. A Guarda Municipal está lá, está, atende. Só que isso aí burlam. Eles pulam lá pelo fundo, por cima daqueles mausoléu, rebentam cerca. Mas olha, fazem o que dá na cabeça. Então, nós estamos aqui convidando a todos nós, enquanto vereadores, para nós também nos somarmos ao trabalho do secretário de Infraestrutura. Não basta criticar. E eu quero ver de perto, estou convidando a todos nós. Vamos lá acompanhar o secretário Joalcei, a equipe de trabalho, mas também chamar para a responsabilidade as pessoas que têm lá seus jazigos, das suas famílias, que precisam nos ajudar. Precisam ajudar, não é a Câmara de Vereadores a cuidar ou o próprio Poder Executivo. Eles precisam dar atenção aos entes queridos que lá estão. Vamos partilhar essa responsabilidade de cada um que tenha ela. Nós fiscalizamos, nós cobramos, o Executivo faz a parte dele, mas aqueles que têm responsabilidade precisam também cumpri-las. Então a nossa manifestação aqui é de noticiar também. Haverá uma ação muito forte lá no cemitério, semana que vem, que está programada, e eu particularmente vou acompanhar, mas como presido a Comissão de Serviços Municipais, estou convidando a vereadora Marcia, a senhora também faz parte, para nós acompanharmos lá esse trabalho. Muito obrigado.
A palavra está com a vereadora Zuma.
Muito bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Paulo Klenubing, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Hoje, nessa tribuna, trazemos mais uma demanda referente ao nosso município de Uruguaiana. Na terça-feira, protocolamos uma indicação ao Executivo, que foi aprovada pelo douto plenário, a respeito das taxas do ISSQN, da renovação de frota, da vistoria, da taxa de fiscalização dos nossos taxistas de Uruguaiana. Estivemos na Sincaver com o presidente Neri de Souza de Oliveira e também com os taxistas, aqueles que fazem o transporte particular em Uruguaiana. Tivemos 2020 e 2021 uma demanda quase que zero para os nossos taxistas, onde as pessoas não saíam de suas casas, onde o nosso comércio ficou de portas fechadas e não tivemos demanda alguma ou muito baixa para os taxistas, onde as famílias precisaram de ajudas, de cestas básicas para sobreviverem. Esta indicação será para a primeira e a segunda parcela do imposto ISSQN, que eles estão em atraso. Nós temos 278 famílias que dependem deste trabalho. É uma classe muito trabalhadora, é uma classe que precisa do olhar da nossa comunidade, da Câmara Municipal de Vereadores e também do nosso Executivo. Então, deixamos aqui o nosso apelo ao senhor prefeito, aos órgãos competentes, que venha ter este olhar, né, aos nossos nobres taxistas, que muitos deles atravessam as noites trabalhando para levar o sustento para suas famílias. Nosso muito obrigado a todos e até uma próxima.
Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, imprensa aqui presente, vereadores, eu me somo à manifestação do vereador José Clemente a respeito do cemitério municipal Senhora Santana. E quero trazer alguns dados a respeito desta demanda e que já é preocupação há muito tempo da comunidade uruguaiana. Eu protocolei requerimento, vereador José Clemente, no dia 14 de fevereiro de 2022, nos seguintes termos. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regime interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao senhor prefeito com a seguinte proposta: que o Poder Executivo Municipal publique edital de chamamento público notificando, quando necessário, os familiares de pessoas sepultadas em jazigos perpétuos, localizados na rua principal e adjacências do Cemitério Público Municipal Senhora Santana, para que promovam a recuperação, a reforma de túmulos históricos ali construídos, muitos deles com verdadeiras obras de arte em mármore, para que sejam devidamente recuperados. Essa sugestão, vereador José Clemente, acho procedente a sua preocupação. Essa sugestão justificava-se, na época que encaminhei esse requerimento, pela importância histórica do cemitério municipal e a busca pela preservação de estátuas e demais materiais usados na edificação desses túmulos, que são centenários. Entendendo que esse trabalho poderá receber o auxílio de historiadores locais que fariam o levantamento dos jazigos que devem ser reformados. Então, esse chamamento público seria a primeira alternativa para sensibilizar familiares a recuperarem esses jazigos, pois alguns estão na iminência de tombarem, de caírem, podendo causar, inclusive, acidentes. O senhor fazia referência também aos furtos, que são históricos, e não são ladrões comuns, vereador Marcelo e presidente Paulo Clenobin, senhores vereadores que aqui estão, Erivelto Frutos, que é integrante dos meios de comunicação, são quadrilhas especializadas em obras de arte e que furtam obras que foram feitas em países como França, Itália, Portugal e Alemanha e que no início do século eram trazidas via Buenos Aires, porque era o porto mais próximo de Uruguaiana, e obras confeccionadas em mármore de Carrara, obras valiosíssimas e que passaram a ser furtadas aqui do cemitério municipal Senhora Santana e via Uruguai retornarem à Europa para acervos de grandes colecionadores de obras valiosíssimas, valendo algumas delas milhões pela estrutura, pelo material empregado e pela obra de arte e que uruguaiana deixou que todo esse material fosse embora. As principais já foram levadas. O que resta hoje Erivelto e senhores que aqui estão nos acompanhando, senhoras vereadoras, senhores vereadores, são obras não tão importantes assim, mas que ainda podem ser salvas se essa providência que encaminhei no dia 14 de fevereiro de 2022 fosse colocada em prática. Lamentavelmente, hoje nós nos deparamos com uma situação, e eu tive a oportunidade também de conversar com o secretário João Sei, preocupado que ele está, com as críticas que estão acontecendo pelo mato que vinga ali, e ele dizia, o secretário, com toda razão, que eles têm acesso apenas às vias principais, às ruelas entre os túmulos, não tem como combater esse tipo de vegetação, porque são muito estreitas, não tem equipamento que faça a poda. Mas existem hoje, e sugeria o secretário, herbicidas não poluentes que podem ser ali aplicados, porque argumentou o secretário que, por determinação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, agrotóxicos não podem ali ser utilizados, colocando em risco familiares que vão fazer visitas, reformas, enfim, a sepulturas e a túmulos de seus entes queridos. Sugeri também que parte do cemitério poderia ser isolada, onde não existe fluxo de sepultamentos, para que essa vegetação fosse então combatida. Com agrotóxicos, a partes isoladas, não prejudicaria o movimento do cemitério e resolveria esse problema que é crônico. Então, esperamos que providências sejam tomadas para não acarretar tanta preocupação e tanta mão de obra e tantos comentários maldosos com relação ao nosso cemitério Senhora Santana, que passa por momentos difíceis, não é de agora, a história do cemitério. Há muito se alastra em razão dessas dificuldades que temos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Passo a palavra ao vereador Celso Duarte.
Bom dia novamente, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui hoje no plenário e também por transmissão na live. Desde que eu assumi a cadeira aqui no Legislativo, em substituição ao vereador licenciado João Seis, nosso secretário de Obras, faz 10 meses que estamos aqui trabalhando pela comunidade, eu sempre busquei manter o contato direto com os nossos diversos bairros, as nossas diversas localidades, indo até esses locais num projeto que eu denominei Vereador na Comunidade. E hoje uso esse período das comunicações para relatar que ontem estive no nosso terceiro distrito, o distrito do Plano Alto, fazendo uma visita lá. Fui convidado por alguns moradores que gostariam de me mostrar algumas situações, relatar algumas demandas, e fui muito bem recebido naquela simpática e histórica comunidade aqui do nosso interior, do nosso meio rural. Foram feitas várias demandas na área da educação, na área da infraestrutura, sobre os acessos, né? Lembrando que o Plano Alto é um distrito bem distante do nosso centro urbano aqui da cidade, e que isso também, por consequência, acarreta outras dificuldades para os moradores, também no que tange a área da saúde, né? Nos primeiros socorros. Então, são muitas as demandas que me foram passadas nessas diversas áreas e que nós vamos, nos próximos dias, dar os devidos encaminhamentos, tanto formais aqui por esta casa, como também informais nos contatos diretos com os secretários municipais de cada um dos setores que são afetados por essas demandas. Estivemos também junto à Caixa d'Água, que nesta casa já foi tema também de discussão, que apresenta um vazamento e durante os meses do verão a comunidade lá teve que passar inclusive por horas de racionamento de água. Então, no momento, como o consumo diminuiu, a comunidade não sofre mais com isso. Mas temos a informação por parte da prefeitura de que nas próximas semanas, nos próximos meses, teremos uma solução definitiva para o problema com a aquisição de um novo reservatório que será instalado lá no distrito do Plano Alto. Gostaria, então, de me manifestar agradecendo a acolhida da comunidade, especialmente da diretora da Escola Estadual Antônio Londero, a Adriana Gomes, também do subprefeito Guilherme Jaques, que nos receberam muito bem, calorosamente, ontem, durante o dia, lá no Plano Alto, e nos próximos dias traremos aqui para esta casa os requerimentos formais de algumas situações que são preocupantes. Uma delas, que eu antecipo aqui, que me causou principal preocupação, é a situação do transporte escolar. Creio que os veículos que fazem o transporte das crianças devem apresentar melhorias, são necessárias essas melhorias e foram feitas muitas observações nesse sentido. Eu, inclusive, entrei em alguns veículos e creio que as nossas crianças podem ter um cuidado melhor nesse sentido. Muitas delas, eu conversei com algumas das crianças de 5 anos, 6 anos, elas acordam antes das 5 da manhã para pegar o ônibus às 5 da manhã, viajam por mais de 2 horas até chegar na escola, na estrada, né, de chão. Então é necessário ter um cuidado maior com essas crianças que estão aí sendo e serão o nosso futuro e buscando e investindo na educação, né? Então isso é importante. Encerro minha manifestação desejando uma feliz Páscoa a todos, nossos colegas, vereadores, servidores da casa, que celebrem esse momento de reflexão e de renovação, né, que simboliza a Páscoa junto aos seus familiares e que nós, aqui representantes da comunidade, também renovemos sempre a nossa dedicação pela nossa Uruguaiana. Um forte abraço a todos.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Encerramos o nosso período de comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 20ª reunião ordinária. Obrigado.